vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Andréia, vereador Jean Carlos, vereador Jackson vereador Charles, Felipe, vereador Delcimar, vereador Marcos Carvalho, vereadora Cleide, vereador Frederico Godoy, presidente dessa casa, vereador Domingos Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ao vereador Leandro Ribeiro que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Texto bíblico. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremecesse e se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Salmo 45, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. O texto bíblico antes da sessão é muito bom para poder acalmar os nossos corações. Cumprimentar aqui os alunos que estão aqui conosco na sessão, que veio conhecer a estrutura da Câmara, lá do Crescer. Cumprimentar a Joelma, supervisora, que está com eles aqui, leva o carinho de todos os vereadores da Câmara Municipal e fique à vontade. Já convido para poder está conosco aqui, antes de fazer a leitura da ata anterior, é o Luciano Clemente, que é chefe da delegacia da polícia PRF, que o senhor possa assentar conosco aqui, do lado aqui, na mesa diretora. Solicito agora a vereadora Cleide Hilário que faça a leitura da ata anterior, bem como projeto e correspondência.
Aos 20 dias do mês de março de 2023, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paula, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatando o quórum da segunda chamada, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária de número 43 de 2023, da autora vereadora Trícia Barreto, institui programa Amamentar. Projeto de lei ordinária número 46 de 2023, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre norma para desembarque de pessoas de sexo feminino, idosos, pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida no transporte coletivo no período noturno, parada segura e outras providências. Projeto de decreto legislativo número 47 de 2023, de autoria do vereador Trícia Barreto, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Luiz Carlos Coelho Wiki. Projeto de lei ordinária de número 48, 2023, de autoria do vereador Lisier José Borges, autoriza o Poder Executivo para que seja criado o Fundo Municipal contra a Fome no nosso município e dá outras providências. Projeto de lei ordinária de número 49, de 2023, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre a instituição da Semana Municipal da Alimentação no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo de número 50 de 2023, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão do título de cidadão anapolino ao senhor Carlos Alberto de Souza e dá outras providências. Projeto de lei ordinária de número 51 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa iniciativa, cartaz ou outro meio gráfico mais simples de locação nos prédios locados pela administração pública direta e indireta e autarquia no âmbito municipal, bem como nos prédios e imóveis de propriedade do município e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 52 de 2023, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivos na lei complementar de número 456 de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis e da outras providências. Pequeno expediente. Usou a palavra. Policial Federal Suender. Andréia Rezende Luzimar Silva. Grande expediente. Usaram a palavra. João da Luz Delcimar Fortunato. A ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo de número 12 de 2023, de autoria da vereadora Celiana da SOS, com certo de cidadão Anapolina ao senhor Henry Lauro Maier e da outras providências. Retirado de pauta em virtude da ausência da autora em plenário. Projeto de decreto legislativo de número 32 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania da Anapolina ao senhor João Roberto Bispo e da outras providências. Aprovado com 21 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária de número 14 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, institui o projeto Visão do Futuro, no qual cria a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização dos Problemas Visuais das Crianças das Escolas Públicas Municipais do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária de número 93 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paula, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir para o Estado de Goiás o controle do trecho rodoviário que especifique da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária de número 7 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, institui a Semana Anapolina de Diversidade Religiosa e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usar a palavra Policial Federal Suender, Hélio Araújo, Reamilton Espíndola e Cabo Pedro Facheta. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de março em horário regimental. Correspondências. Encaminha informação sobre fiscalização de imóvel abandonado na rua Ada Centini, com a Avenida Presidente Kennedy, bairro Maracanã. Resposta do requerimento, Andréa Rezende. Encaminhe informação sobre solicitação de providências visando o serviço de fumacê no bairro Itamaraty. Resposta requerimento, vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre melhorias e estruturas no mercado municipal de Anápolis. Resposta requerimento, policial federal Suender. Recebido. Encaminhe informação sobre instalação de hidrante no mercado municipal de Anápolis. Resposta requerimento, policial federal Suender. Encaminhe informação sobre construção de uma nova central de abastecimento CEASA no município. Resposta requerimento, policial federal Suender. Encaminhe informação sobre serviços de roçagem e limpeza na rua José Torquato, residencial Bela Vista. Resposta requerimento, Andréa Rezende. Encaminhe informação sobre serviços de poda de árvore da rua Osvaldo Aranha, Calixto Abrão. Resposta requerimento, Delcimar Fortunato. Encaminhe informação sobre instalação de academia da terceira idade na Praça Bernardo Saião, Avenida São Paulo, bairro São João. Resposta requerimento, vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre serviços de roçagem aos canteiros da rua 3, bairro Eldorado. Resposta requerimento, José Fernandes. Encaminhe informação sobre serviços de roçagem e limpeza na rua Felipe Camarão, bairro São Lourenço. Resposta requerimento, vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre serviços de roçagem e limpeza na rua PB11, Parque Brasília, segunda etapa. Resposta requerimento, policial federal Suender. Encaminhe informação sobre serviços de roçagem e limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida Gomes de Souza Ramos, Flor de Lis. Resposta requerimento, policial federal Suender. Encaminhe informação sobre serviços de tapa-buraco na rua Primavera, Jardim Alexandrina. Resposta de requerimento, policial federal Suender. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buraco na rua Pinheiro Chagas, bairro Jundiaí. Resposta de requerimento, policial federal Suender. Só um minutinho, senhor presidente. Sem mais correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lago, nossa terceira secretária. Como não tem projeto para poder ser encaminhado às comissões, já abro um pequeno expediente com o vereador Leandro Ribeiro, que vai usar os 4 espaços do pequeno expediente, primeiro para poder falar e depois para poder passar ao Luciano, que é o chefe da delegacia, para poder explanar o trabalho da delegacia e da Polícia Rodoviária aqui na nossa cidade e no estado de Goiás.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero cumprimentar aqui toda a mesa diretora na pessoa do presidente Domingos Paula, todos os vereadores na pessoa do meu amigo correligionário João Feitosa. Abraço aos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Também temos aqui na galeria hoje os alunos do Crescer, cumprimentando todos os alunos, também a coordenadora Joelma, coordenadora pedagógica do 6º ao 9º ano, professor de História Pedro Olímpio, professora de Geografia Geórgia Batista. Sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem a nossa sessão ordinária. Senhoras e senhores, senhor presidente, todos os ouvintes, todos sabem que em 6 anos de vereança fiz poucas moções de aplauso. Mas o que me traz aqui à tribuna hoje é uma moção de aplauso a esses senhores que aqui se encontram, Luciano Clemente Ferreira, que é o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que está sentado aqui junto à mesa diretiva, Vinícius Ferreira de Oliveira, chefe da Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, o Iris Ferreira Andrade, da Inteligência, um amigo de longa data, chefe substituto, e também Tiago Ferreira Rodovalho, que é chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização. Nós temos o costume aqui, senhoras e senhores, de homenagear de forma recorrente, até pelo excelente trabalho que fazem aqui na cidade, a nossa gloriosa Polícia Militar. Também há pouco tempo, nosso vice-presidente, vereador Jackson Charles, homenageou a Polícia Civil através do 3º distrito aqui da cidade de Anápolis. Mas nunca a Polícia Rodoviária Federal teve o nosso reconhecimento. E aqui eu trago o nosso reconhecimento, com autorização do presidente, vereador Domingos Paula, pelo excelente trabalho que os nossos policiais rodoviários federais fazem aqui nas rodovias que cortam o nosso município. Para vocês terem noção, em 2022, atuaram significativamente contra o crime, recuperando 87% dos veículos furtados e roubados em Anápolis. Apreensão de mais de 1 tonelada de drogas aqui nas nossas rodovias. Entre outras, mandados de prisão sendo cumpridos, entre outras realizações com excelências, com mais de 200 ocorrências. Então, para que a gente possa conhecer, e aproveitando aqui os alunos da escola Crescer, um pouco mais da atuação desses grandes homens que são policiais rodoviários federais, eu convido aqui à frente o nosso chefe da delegacia, Clemente, Luciano Clemente, para falar um pouco dessa companhia. No final, a gente irá entregar, Clemente, uma homenagem simbólica a vocês pelo excelente trabalho, pelo reconhecimento do trabalho que vocês fazem aqui nas nossas rodovias. No mais, muito obrigado. Passo a palavra a Vossa Excelência.
Bom dia a todos, senhor presidente, vereador Domingos Paula, em nome do qual eu cumprimento a todos os vereadores presentes aqui, em especial ao Leandro Ribeiro, né, que nos promove essa homenagem aqui. Eu quero agradecer, em nome de todo o efetivo da PRF em Anápolis, essa homenagem. Sou PRF há 11 anos e estou na gestão da delegacia há 6 anos aqui na cidade. Eu sou anapolino, nascido aqui. No meu início de carreira na PRF, eu entrei pelo estado do Paraná. Logo em seguida, eu vim para Porangatu e estou aqui desde 2016. A PRF ela é uma instituição de 95 anos, vinculada ao Ministério da Justiça e faz parte dos órgãos de segurança pública, conforme o artigo 144 da nossa Constituição. Ela tem a missão de promover segurança pública, protegendo vidas e garantindo a mobilidade nas rodovias federais de nosso país. A Delegacia de Anápolis ela tem 2 unidades operacionais, uma aqui na BR-060, saída para Brasília, no KM-85, e a outra no município de Jaraguá, na BR-153, no KM-361. Temos um efetivo hoje de 45 policiais rodoviários federais e somos responsáveis por aproximadamente 500 quilômetros de rodovias, e 3 delas muito importantes, que todas as 3 se encontram aqui no nosso município, que é a BR-153, a BR-060 e a 414. Além dessas três BRs, ainda somos responsáveis pela BR-070, que dá direção ao Mato Grosso. Essas BRs, elas circundam aproximadamente 12 municípios de nosso estado. Falar um pouco aqui do nosso trabalho, que é realizado aqui na nossa cidade, que muitos têm, às vezes, não têm conhecimento de tão grande que é, que engloba as ações da Polícia Rodoviária Federal. No ano de 2022, só a delegacia de Anápolis, ela recuperou 32 veículos. E conforme o vereador Leandro informou, graças à integração que nós temos com os demais órgãos de segurança, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, 87% dos veículos furtados ou roubados aqui no nosso município, eles foram recuperados. Cabe aqui ressaltar também, por parte do Poder Executivo, né, que a gente pôde ter mais visibilidade interna da cidade, com o compartilhamento de informações e de câmeras, acesso a câmeras, e isso ajudou muito na recuperação desses veículos. A delegacia apreendeu mais de uma tonelada de drogas que transitavam por rodovias federais próximas ao nosso município. Foram 200 ocorrências e mais de 300 pessoas detidas. Já voltada para a parte do trânsito, a PRF em Anápolis fez 22 mil testes de alcoolemia em condutores em nossas rodovias próximas a Anápolis. Mais de 30 mil pessoas foram fiscalizadas. 28 mil veículos fiscalizados. Os policiais rodoviários federais atenderam 502 acidentes graves nessas rodovias, nesses 500 quilômetros de rodovia. A PRF também faz um trabalho muito importante, que eu vejo aqui os alunos do Colégio Crescer, que é o trabalho educativo. Todas as escolas do município, empresas, eles podem solicitar, pois tanto a delegacia como a nossa superintendência, nós temos policiais que fazem esse trabalho educativo do trânsito, porque essas crianças, eles serão os motoristas de amanhã. Então, acho que esse trabalho, ele vai influir muito no nosso trânsito futuro. Então, deixo aqui aberto, né, as escolas de Anápolis, tanto municipais, estaduais e particulares, e também as empresas, onde vários colaboradores, né, utilizam veículos e transitam por rodovias federais para acessar o seu trabalho. A PRF, ela é conhecida nacionalmente como uma polícia cidadã. É uma instituição que provê a pronta resposta federal às mais diversas demandas de segurança pública no Brasil. Em nossa cidade, é uma instituição que preza pela vida e pela segurança dos anapolinos. Vou apresentar aqui um exemplo de um trabalho e uma resposta que a PRF deu à nossa sociedade bem recente. Acho que todos devem ter tido conhecimento que no último fim de semana, no domingo passado, por volta de 11 horas, ali na BR-153, um pouco após o Parque de Exposições, um condutor flagrou dois motociclistas fazendo manobras arriscadas, a manobra conhecida como Superman, onde o condutor ele deita sobre a moto, e essas motos são motos preparadas para disputa, né, de corrida. E você pode observar no vídeo que aquele condutor ele estava a 160 km por hora e as motos ainda estavam à frente dele. Logo em seguida, foi visualizado nesse vídeo a colisão desse rapaz, que era menor de idade, de 16 anos, colidiu na traseira de um veículo. Nesse veículo havia uma família que seguia destino ao norte do estado e foi surpreendida com aquela colisão daquela moto. O vídeo ele é muito impressionante, de tamanha irresponsabilidade. Eu até comentei com meu colega Thiago Rodovalho que, ao ver o vídeo, eu logo imaginei que aquele rapaz havia morrido. E, graças a Deus, ele continua internado, mas sem risco de vida com aquela manobra. Outro fato que chamou interessante naquele caso é que a mãe dele havia respondido em termos circunstanciados de ocorrência pelo mesmo fato, né? Então, você vê, ela vai ser responsabilizada por uma atitude do filho que, naquele caso, ela nem sabia que ele havia saído de casa numa motocicleta. Diante dessas informações, eu solicitei ao nosso grupo de motociclismo regional para fazer uma ação aqui nesse fim de semana, que foi feita no sábado, onde equipes especializadas da superintendência, juntamente com as nossas equipes aqui de Anápolis, realizamos comandos específicos para a fiscalização desse tipo de motocicleta. O alvo era a gente fazer a fiscalização dessas motocicletas. Foram apreendidas 33 motocicletas só na tarde de sábado. Dentre as infrações mais comuns que a gente verificou, foram pessoas inabilitadas, veículos sem condições de trafegabilidade, com pneus carecas, sem retrovisores, com escapamento alterado. E todas essas motocicletas elas foram apreendidas, pois não tinham condições de trafegar. Chama muita atenção esse número, pois numa tarde, 33 motocicletas foram apreendidas aqui na nossa cidade. Duas delas faziam parte de grupos de tiradores de racha, né, que no Código de Trânsito fala corrida por espírito de emulação. Eu tive um professor na época de cursinho que falava que é o espírito de mula, né, porque subir numa moto, quem dirige moto sabe, já é arriscado. Agora, fazendo manobras como aquelas, eles deixam diversas pessoas, terceiros, que estão trafegando por nossas rodovias, em risco também. Eles não põem só em risco a sua própria vida. Então, eu queria deixar aqui, mais uma vez, esse agradecimento a todos os vereadores, em especial aqui ao Leandro, e mostrar que a PRF aqui em Anápolis, ela faz um trabalho muito importante. Temos um trecho enorme, Anápolis é um polo multimodal, então temos o Porto Seco aqui para chegar a todas essas mercadorias, né, caminhões, eles têm que passar por nossas rodovias e é muito importante essa fiscalização e essa orientação da PRF. Como falei, a PRF é uma polícia cidadã e está disponível a todos os cidadãos anapolinos para fazer isso aí, garantir a segurança. Muito obrigado a todos.
Obrigado ao Luciano, né, que é o chefe da delegacia, dizer para você que a Câmara Municipal também está aqui à disposição da Polícia Federal Rodoviária. Igual a gente tem aqui uma parceria muito boa com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, a gente está à disposição da Polícia Rodoviária. Você me colocou aqui a dificuldade que você está tendo para poder estar desenvolvendo um projeto ali aonde vocês estão instalados. E eu quero colocar aqui à disposição nós, vereador, para poder te ajudar também. Já convido você para poder posicionar aqui na frente, para poder receber essa justa homenagem. Convido todos os vereadores, chamar o Alex também para poder estar aqui, o Vinícius e o Tiago para poder receber essa homenagem aqui também.
Dez horas e um minuto. 10:01. Acompanhe então a entrega dessa moção de aplauso para policiais rodoviários federais. A gente teve agora aí, podemos acompanhar através do rádio, também na TV Câmara, um balanço feito pelo policial rodoviário federal Luciano Ferreira Clemente, ele que é o chefe da delegacia da PRF aqui na cidade de Anápolis. Vereador André Rezende fará a leitura do termo da moção de aplauso.
Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Leandro Ribeiro aos policiais rodoviários federais Luciano Ferreira Clemente, Wyris Ferreira Andrade, Vinícius Ferreira de Oliveira, Thiago Ferreira Rodovalho, em reconhecimento ao empenho no combate aos crimes de furtos e roubos, tráfico de drogas, estelionato, estupro e ainda pelo cuidado com a segurança viária na prevenção de acidentes no decorrer de todo o ano de 2022 e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em benefício dos anapolinos em sua área de atuação. Anápolis, 21 de março de 2023, assina vereador Domingos de Paula Souza, presidente, vereador Leandro Ribeiro, autor da homenagem. Confere esse título à Câmara Municipal de Anápolis.
Além do policial rodoviário federal Luciano Ferreira Clemente, homenageados também outros policiais rodoviários, Thiago Ferreira Rodovalho, Vinícius Ferreira de Oliveira e Uíris Ferreira Andrade. Essa moção de aplauso foi assinada por grande parte dos vereadores, a autoria do vereador Leandro Ribeiro, e foi aprovada, em plenário, portanto, a homenagem dada aos policiais rodoviários federais que atuam na região de Anápolis. São dois postos da delegacia, um que fica aqui na cidade e outro em Jaraguá. Os policiais eles cobrem cerca de 500 quilômetros de rodovia. Essa delegacia aqui da cidade de Anápolis são cerca de 500 quilômetros de rodovia, sobretudo as BR-153, 060 e 414, e também a 070, em direção ao Mato Grosso, ao estado do Mato Grosso. São pelo menos 12 municípios dessa circunscrição aí da PRF aqui na cidade de Anápolis, Orivaldo.
É um trabalho realmente muito extenso que a Polícia Rodoviária Federal faz na cobertura das rodovias aqui próximas à cidade de Anápolis. Nós temos em Anápolis 3 grandes rodovias, né, que fazem uma confluência na cidade: a BR-153, a 060 e a 414. Então, é um trecho, né, Anápolis, o perímetro do município de Anápolis, cortado por essas rodovias, tem uma carga muito alta.
Encerra o pequeno expediente, já abre o grande expediente com o vereador Reamilton, que vai dividir o seu tempo com o vereador professor Marcos. Cada um falará 5 minutos. O vereador Marcos não vai querer, então, vereador Reamilton, 10 minutos. Se o senhor quiser usar o tempo do senhor.
10:05, vamos ouvir o vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos.
Comentar ao vereador Domingos Paulo, comentando a todos da mesa, comentar aos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, também Rádio Manchester, comentando também o Orisvaldo, comentando a todos a comunicação. Bom, hoje é dia 21 de março, é o Dia Internacional da Conscientização da Síndrome de Down. O que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é uma condição genética na presença de 3 cromossomos 21 na célula do indicativo, que ao invés de ser pares são 3. E isso provoca um comprometimento cognitivo do indivíduo e algumas características físicas similares um com o outro. Então, hoje é um dia que o mundo inteiro para fazer conscientização. E em Anápolis não é diferente. Em Anápolis, nós temos o Dia Municipal da Conscientização da Síndrome de Down, com a Lei 4.201. Essa lei que foi aprovada através dos novos pares, mas a iniciativa do gabinete do vereador Reamilton Espíndola, que vos fala. Nós temos um olhar muito específico quanto as pessoas com deficiências. E no dia 2 de abril, que também é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a Juliana Francis, junto ao Conselho, que é a presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, onde sou vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estará realizando a caminhada no período vespertino aqui no Parque do Ipiranga, a caminhada da inclusão, onde nós já fazemos a comunicação aos moradores da nossa cidade para que venham participar conosco. Caminhada da inclusão é essa, que tem levantado a bandeira há anos e que diversas entidades têm participado, como a APAI, como a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e Outros Deficientes do Estado de Goiás, também como a Casa Joana, né, que é a realizadora também da caminhada, e outras instituições, Pestalozzi e outras, que têm trabalhado nesse projeto de incluir, conscientizar e buscar melhor qualidade de vida para o Down, para o autistas e outros deficientes. Então, no dia 2, parte de vespertina, estaremos no Parque do Ipiranga fazendo essa caminhada. Você é o nosso convidado. Bom, eu quero aqui usar minha fala e já poder parabenizar o vereador Marcos Zedek, da cidade de Alexânia, Goiás. Também esse que tem na sua família um ente querido com autismo. E por iniciativa, ontem estivemos na cidade de Alexânia, formando ali a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Alexânia, onde tivemos ali uma reunião, uma sessão na Câmara Municipal de Alexânia, e estava também presente o prefeito Alisson Silva. Quero aqui parabenizá-los a todos os novos vereadores que estiveram presentes nessa sessão. De fato, fiquei muito maravilhado. Uma formação de uma associação naquela cidade onde estava presente o executivo e diversos vereadores apoiando ali para que esse projeto seja um projeto que venha alcançar as vidas dos autistas no município de Alexânia. Então, quero parabenizar também a diretoria que foi constituída ontem, onde estivemos ali encaminhando a todos e participando junto com a minha esposa, a presidente, diretora executiva da Associação de Pais e Amigos Autistas de Anápolis, Janaína Thaís, onde pudemos ali fazer a ata e também apresentar o estatuto da associação para os populares, parentes e amigos dos autistas daquela cidade. Então, mais uma vez, quero parabenizá-los por um evento esplêndido, excelente, e de fato, o que me alegra o coração de ver ali dezenas de famílias, viu, João Feitosa? Dezenas de famílias ali com os meninos autistas, né, poder ser assistido pela Casa do Povo, a Casa de Leis daquela cidade, e implantar ali uma associação que irá buscar políticas públicas para os autistas de Alexânia e em torno. E o que é interessante, uma pessoa física faz um trabalho? Faz. Mas quando se tem uma PJ, né, uma pessoa jurídica, no caso da associação, né, o olhar é diferente. Por isso, há em nós o incentivo de que diversas cidades do nosso estado façam em seus municípios as associações dos autistas. A palavra.
Quero parabenizar a Vossa Excelência. Haja visto que, desde quando eu conheço, e não diferente aqui na Câmara, Vossa Excelência tem um olhar voltado a essa causa. Que Deus continue abençoando Vossa Excelência, o senhor e toda a sua equipe, para que realmente esse pessoal venha sempre ter dignidade e respeito e reconhecimento, como Vossa Excelência tem reconhecido aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado, parabéns e que Deus abençoe o senhor por essa causa. Pegou a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Bom, quem vive a realidade do autista sabe do que eu falo. Quem vive a realidade de uma família autista sabe da realidade. Pesquisas, não sou eu. Existe pesquisa que dizem que pais e mães de autistas vivem um nível de estresse tão grande que é comparado a um soldado em meio de guerra. Né? Ultimamente, vemos agora uma situação de uma mãe de alto extermínio. E quanto, né, às situações de ansiedades e depressões que acontecem, porque a realidade é muito difícil. Né? Todo mundo aqui já sabe que eu venho passando um tratamento aí contra a depressão e não é fácil. Então, quem vive as realidades sabe, de fato, o que está acontecendo. Então, o nosso incentivo é buscar as políticas públicas para que essas famílias sejam assistidas e que também o incentivo chegue, né, aos cuidadores, aos curadores, né, aos tutores desse autista, porque no fim da vida, quem irá cuidar? Então, essa é a nossa busca e, com certeza, quando acontece, né, a iniciativa no nosso município, nós ficamos muito felizes. Falando disso, eu quero falar sobre a intolerância. Olha só, ultimamente nós temos acompanhado alguns noticiários, né, em Anápolis, Alexânia, Badiânia, Luziânia, Pirinópolis, Goiás, enfim, Distrito Federal, Minas Gerais, Brasil e mundo. Falamos sobre autismo, divulgamos sempre as nossas lutas, famílias cansadas, luta do dia a dia, e pessoas com brutalidades conseguem ainda deixar os nossos dias ainda mais difíceis. Né, condomínios, né, histórias de condomínios, histórias de ônibus, histórias de aviões, trens e outros. Não importa o local e o contexto. O que importa é que não há respeito pelas histórias das vidas das famílias autistas. Nossa comunidade pede respeito, empatia. Só quem vive essa realidade é que sabe das dificuldades. Resiliência humana, a resistência, a sobrevivência. O meu repúdio a todo tipo e todo ato de violência. Outro dia aconteceu um evento desastroso aqui em nosso município, de uma situação de uma agressividade verbal quanto uma criança autista dentro de um condomínio, no qual foi contra a mãe e ali fazia algumas falas que entristecia aquela mãe e, de fato, colocava ali a segurança daquela família em xeque. Por isso, a nossa associação colocou à disposição da família, o nosso jurídico colocou à disposição da família e sempre que há uma defesa, estamos buscando o direito legal dessa família. Com certeza, esse indivíduo irá responder conforme o que é legal na justiça. Então, quero mais uma vez colocar à disposição o nosso gabinete. Quando eu digo nosso, porque não trabalho só. Existe uma equipe que trabalha e não é meu, é do povo. À disposição das famílias autistas do nosso município e também as famílias PCD. E também trazer aqui, de fato, a nossa comissão, que graças a Deus, hoje a Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania e Pessoa com Deficiência nessa Casa de Lei, que tem um olhar muito específico para o tema. Então, quero aqui abordar mais uma vez. O nosso gabinete está à disposição. E já trazer as nossas agendas aqui rápido. No dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, nós teremos a ação pela manhã, no Parque da Jaiara, o nosso passeio ciclista pedalando contra o preconceito. Viu, Jackson Chaves? Eu sei que outro dia fez um time bacana para uma criança autista com a bicicleta, agora eu quero te convidar para pedalar conosco, tá bom? Dia 2 de abril, no Parque da Jaiara, 8 horas da manhã. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente. Só justificando, às vezes a pessoa que está acompanhando a sessão não está vendo aqui o nosso primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta. É porque o vereador está representando o Poder Legislativo na troca do comando do 28º Batalhão. Por isso, mas dentro de alguns instantes vai estar aqui. Peço que convide os vereadores que estão ao lado ali para poder estar aqui para a gente fazer verificação do quórum para a gente poder abrir a ordem do dia e colocar os projetos em votação. Solicito o nosso vice-presidente, vereador Jackson Chaves, que faça a verificação do quórum.
Vereador Eli Rosa, vereadora doutora André Rezende, vereador José Fernandes, vereadora Celiane, vereador professor Marcos, vereador Real Milton, vereador João da Luz, João Feitosa, vereador Lissier Zebote, vereador Edmilson, vereadora Thaís, vereador Domingos, vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Despassante do Povo, vereador Lucimar Fortunato, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jackson Chaves, quórum suficiente. Vereador Jean Carlos, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, eu abro pela ordem, já peço à vereadora Thaís Souza que possa nos auxiliar aqui para poder colocar os projetos em votação. Antes de colocar o projeto em votação, solicito à vereadora Thaís Souza que faça a leitura de um requerimento de inclusão do projeto em pauta.
Requerimento de inclusão de projeto em pauta. Requer a inclusão do projeto de lei complementar de número 52/2023 na pauta da sessão ordinária do dia 21/3. O requerimento está assinado por diversos vereadores, presidente.
Requerimento de inclusão de pauta acatado. Solicito, vereadora Thaís, que possa colocar os projetos em única votação em pauta para a gente poder votar.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 02/2023, vereadora Celiane, concede título de cidadão napolino ao senhor Henri Lauro Maier e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Celiane, 012/2023, título de cidadania, está em discussão. Votação simbólica. Como vota... votação nominal. Como vota, a vereadora André está ausente.
Estou aqui, estou
presente. Ah, está do meu lado. Vereadora André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereadora doutora Tícia, não está no momento. Vereador Edmilson.
Por favor.
Vereador e Rosa.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Federico, não está. Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Ele errou aqui, ó.
Vereador João. Tá. Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor José Fernandes.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favor.
Vereador Osmano. Tá. Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Ré Hamilton.
Favor.
Vereadora Celiane.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 18 votos a favor e com a unanimidade presente, título de cidadania aprovado. Passa a palavra à primeira secretária.
Projeto de decreto legislativo 033 de 2023, vereador Frederico Godoy, está ausente do plenário, senhor presidente.
Passa para o terceiro projeto, então, em votação na mesa diretora.
Projeto de decreto legislativo 045 de 2023, mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Antes de... O vereador Federico, ele estava na sessão e só saiu, a gente podia colocar o projeto dele em votação, porque ele só foi aqui na prefeitura.
O senhor que manda, presidente.
Uhum. Qual que era em votação?
Projeto de decreto legislativo 033-2023, vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Ângelo Barbosa Loves e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão. Votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Também vota a favor. Vereador Edmilson?
A favor, presidente.
Vereador Gui Rosa?
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy? Vereador Hélio Araújo?
A favor.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Validado. Vereador João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador José Fernandes.
Favor.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Guizinho Zé Borges.
Favor.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Ré Hamilton.
Favor.
Vereador Gaceliane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 19 votos favoráveis, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa vereadora que está nos auxiliando aqui, vereadora Thaís Souza.
Projeto de decreto legislativo 045 de 2023, mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra. Ah, esse projeto é nominal também. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Esse é o projeto da mesa diretora, Dulce de Faria. Vereadora Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, presidente.
Também vota a favor. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli Rosa.
A favor, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
A favor.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favor.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Dr. José Fernandes.
Favor.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lisier Zé Borges.
Favor.
Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Favor.
Vereadora Celiane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 19 votos a favor, projeto aprovado. Passa a palavra a vereadora Thaís Souza.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 093/2021, vereador Domingos Paulo e vereador André Rezende, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir para o Estado de Goiás o controle do trecho rodoviário que especifique da outras providências.
Projeto em segunda votação está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador João Feitosa.
Parabenizo Vossa Excelência. Haja visto que a rodoviária, no caso é a rodoviária, né? Esse projeto da rodoviária, não é não?
Trecho rodoviário.
Trecho rodoviário, não, desculpa. Não, mas mesmo de qualquer forma, eu parabenizo Vossa Excelência. Desculpa.
Obrigado, projeto. Está em discussão. Projeto do trecho que liga a igrejinha ali a Leopoldo de Bulhões e a Bianópolis. Trecho de 4 quilômetros.
Agora eu posso discutir.
Então pode discutir, vereador. Eu
parabenizo, sim, a Vossa Excelência. Eu falei da rodoviária porque essa semana aconteceu um episódio lá que precisa ser cuidado, realmente. Mas precisa, sim, também esse trecho ser cuidado por Anápolis, que haja visto que, como foi citado, Vossa Excelência bem disse, a vereadora Andréa, é um trecho que realmente, Eli Rosa, precisa dos cuidados da cidade de Anápolis. Assim também como precisa também fazermos enfrentamento à questão de Silvânia, no caso é lá do Dayana e também do Flor de Anápolis. A gente está trabalhando nisso, já conversamos com a deputada Viviane Naves e ela está empenhada em dar dignidade que ela já leva lá para lá para esses dois setores. Principalmente ao Flor de Anápolis, que desde o começo a gente está lá e já estamos resolvendo também com a Equatorial para regularizar a energia. Mas, de qualquer forma, parabéns pelo projeto. Devolvo a palavra, meu presidente.
Obrigado, ainda em tempo. Eu quero aqui agradecer a compreensão da vereadora Andréa Rezende. Ontem, na hora do debate, a gente viu realmente que a vereadora tinha feito o projeto e eu conversei com ela para a gente colocar o nome dela junto. Então, o projeto é do vereador Domingos Paula de Souza e da vereadora Andréa Rezende. Né? O projeto está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à vereadora Thaís Souza.
Segunda votação, projeto de lei ordinária 07/2023, vereador João da Luz. Institui a Semana Napolina de Diversidade Religiosa e dá outras providências.
Projeto em segunda votação do vereador João da Luz está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra a vereadora Thaís Souza para colocar os projetos em primeira votação.
Primeira votação, projeto de lei ordinária 018/2023, vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a criação do Dia Mundial do Skate. Comissão de Constituição, Justiça, Esporte, Lazer, Educação, Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto 018/2023, professor Marcos, está em discussão. Discutindo o autor.
Presidente, de início, esse projeto às vezes parece um pouco vazio, mas eu queria trazer algumas reflexões. No Brasil, existem 8 milhões de skatistas, segundo a Confederação Brasileira de Skate. De cada 10 famílias, uma tem algum membro que é skatista. O skate hoje é um esporte olímpico, desde 2020, e a Associação dos Skatistas de Anápolis, junto com alguns atletas, pediram que tivesse um dia para que eles se reunissem em Anápolis, numa praça, para celebrar, para confraternizar e para se encontrar. Além disso, o mercado de skate gira mais de 1 bilhão por ano no Brasil, entre comercialização de skates, tênis, roupas, pistas e aluguel de espaços de treinamento. Além disso, o esporte tira a juventude das drogas, reduz o nível de violência, e é importante lembrar que em Anápolis temos mais de 300 skatistas cadastrados e que no projeto integração da Prefeitura Municipal de Anápolis nós temos essa modalidade. Então peço o apoio dos pares para a aprovação do projeto.
O projeto, professor Marques, ainda está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Peço à vereadora Thaís Souza que coloca o projeto que foi pedido para poder ser incluído em pauta em votação.
Projeto de lei complementar que altera dispositivos na lei complementar número 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis e da outras providências. Comissão conjunta favorável e tem uma emenda a esse projeto, presidente.
Projeto do Executivo que muda a estrutura está em discussão.
Discutindo,
vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente, por ter priorizado a frente do líder aí, mas de qualquer forma, eu quero fazer apenas algumas considerações. É óbvio que a administração que detém todos os dados, estatísticas e de forma mais próxima, pode definir a sua estrutura. E eu reconheço aí os esforços da administração em reduzir as despesas no que diz respeito à estrutura, diminuindo aí o custo da máquina. Porém, eu acredito, meu pensamento, uma cidade do porte de Anápolis, ela não pode ficar sem uma Secretaria de Administração e Recursos Humanos. São a maior empresa de Anápolis, da Prefeitura Municipal, tem 10 mil funcionários. Então, reduzir a Secretaria de Recursos Humanos a uma diretoria e a administração e planejamento é essencial. Da mesma forma, eu penso com relação ao meio ambiente. Nós estamos, assim, muitas cidades avançando nesse sentido. E eu sei que o prefeito quer diminuir gastos, é uma boa medida, mas eu confesso que talvez não seria essa a minha decisão. De qualquer forma, respeito, vou acompanhar a administração no propósito e fazer uma ressalva. Entre os assessores gerais, nós já aprovamos a indicação aqui, sessão geral 1, nós temos um vencimento base hoje, já de R$ 1.900,00, que é baixo, acredito que deveriam ter, né, mas sabemos que é a condição da administração. Mas eu quero fazer um alerta, é que esse valor sequer é o valor que é pago aos efetivos, que nós estamos pleiteando a administração, a equiparação. Hoje, o agente administrativo da prefeitura, servidor efetivo, recebe R$ 1.500,00. Então, assim, apenas ressaltando, se os agentes administrativos, assessor geral 1, tem um vencimento de R$ 1.900,00, que eu considero módico, baixo, nós devemos estender isso também aos administrativos. Mas em relação à reforma propriamente dita, fica aí, o meu voto será favorável, porque o prefeito está no interesse de reduzir gastos, mas eu ressalvo essas duas situações aí. Devolvo a palavra.
Vereador, acho que é só o assessor 2 que ganha esse valor, não o assessor 1, não.
Assessor geral 2, muito bem.
Tá bom. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Essas considerações que o Jean antecipou foram bastante relevantes. É isso mesmo, o gestor, prefeito sabe aonde está apertando, né? Fazer um choque administrativo é uma medida impopular, vai desagradar muitas pessoas, mas é preciso, o gestor tem que ter coragem para poder fazer isso. Eu quero fazer uma consideração só com relação à Secretaria de Esporte. Eu acho que hoje a Secretaria de Esporte, que deixou de ser secretaria há muito tempo, depois da pandemia, e ela se tornou uma diretoria. E ela vem, sim, desenvolvendo o esporte da cidade de Anápolis. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, se eu fosse o prefeito, eu manteria a Secretaria de Esporte. Mas, como eu não sou, eu não... Mas eu posso sugerir ao prefeito o respeito para essa secretaria. Por quê? As pessoas, às vezes, elas precisam de ser incentivadas a praticar o esporte.
discutido.
E justamente isso também leva ao lazer. As pessoas precisam ser incentivadas. E o esporte, a abordagem é muito grande. Eu acredito que muitos projetos deixaram de ser executados. Muitos. Muitos projetos deixaram de ser feitos na cidade no sentido de incentivar. E também, por exemplo, quero deixar aqui uma sugestão. As academias nas praças. Foi um projeto iniciado no início do governo do prefeito, que foi deixado de lado. Hoje, muitos locais merecem essas academias nas praças. Por exemplo, um centro de excelência para os destaques do esporte da cidade de Anápolis. Onde é que tem na cidade de Anápolis? Não tem. Então, o incentivo do esporte para a categoria do feminino, do sexo feminino. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas através da Secretaria de Esporte e muitos recursos federais deixaram de ser recolhidos no Ministério do Esporte e Lazer porque os projetos não são encaminhados para buscar recursos advindos do governo federal, da União. Então, eu queria deixar só essa lamentação. Eu lamento a Secretaria de Esporte não voltar agora nessa reforma administrativa. E deixar essa observação para o nosso prefeito, Roberto Naves.
Obrigado, vereador. Eu gostaria de contribuir na fala de Vossa Excelência. A gente entregou mais de 12 arenas poliesportivas e nas arenas poliesportivas tem os aparelhos de ginástica também na cidade. Vai ser contemplado agora mais de 10, porque a maioria dos vereadores aqui indicou os locais para poder construir e elas também têm os aparelhos de ginástica, as coisas tudinho. Não sei se Vossa Excelência acompanhou isso aí.
Uma réplica, presidente.
Não, só estou dando sugestão, mas só pode falar.
É o seguinte, eu sei que esses equipamentos são importantes, mas você precisa de projetos, você precisa de envolver pessoas para incentivar o esporte. Agora nós precisamos, nessas arenas, desenvolver os campeonatos e fazer com que as pessoas usem a arena. Entendeu? É nesse sentido.
Mas a diretoria de esporte tem os professores que estão fazendo esse trabalho nos bairros também, vereador. Eu não sei se o senhor está acompanhando, mas tem. Nas arenas, onde tem os professores que estão fazendo esse trabalho, tanto faz com o menino e também com a menina. Ali no Filósofo tem, lá no Sambeville, não, é no Residencial Buriti tem, todos os lugares tem. Na discussão, o vereador Lisiez José Borges.
Obrigado, presidente. Também compartilho aí com os colegas que falaram anteriormente. A gente tem a preocupação com a redução da máquina, né? A gente quer sempre um atendimento cada dia mais eficiente, mais dinâmico, e a redução a gente sabe que também, né, pode reduzir a qualidade no atendimento. Mas, da mesma forma que os novos pares, o prefeito é que sabe a situação, ele que tem os números em mãos e está fazendo o que acha que tem que ser feito e a gente tem que respeitar e aceitar. Já votei favorável na CCJ e votarei novamente. Mas a minha preocupação, João e Jean Carlos não está aqui no momento, seria mais com o atendimento presencial do Rápido, né, que nós estamos, já tivemos a redução no passado e agora teremos ainda mais, né, a redução no atendimento presencial. A gente sabe que é um atendimento de excelência, né, que traz uma resolutividade muito boa, tranquilidade para o cidadão. O cidadão já aprendeu a conviver com essa situação e, de repente, nós teremos agora esse dispositivo aí reduzido, né? A gente imagina que vai sobrecarregar um pouco mais as secretarias, né? Porque não serão atendidos em um setor só, terão que ir para algum setor para poder fazer a sua reivindicação, a sua inscrição. Então, quer dizer, a situação complica um pouco. Mas, como eu disse antes, né, o prefeito deve ter analisado isso aí com seu staff, deve estar se preparando para essa nova demanda e que vai recorrer aí às secretarias. Imagino aí, já falei isso até com o vereador Jackson, né, sobre esse assunto, imagino que ele hoje ele já tenha um parecer mais abalizado, né, para nos fornecer com relação à alternativa que nós vamos ter com relação a isso. Valeu, obrigado.
Discutindo, vereador André Rezende.
Compartilho com a fala dos colegas, realmente
Eu costumo dizer que muito que não existe soluções fáceis para problemas difíceis. Um gestor precisa ter coragem realmente para avançar nesse sentido. Mas gostaria de corroborar com a fala do Lisier, não apenas para o atendimento presencial do Rápido. Nós precisamos pensar também que a regionalização do serviço facilita o acesso de toda a população. Hoje nós temos um Rápido na Jundiaí e temos um Rápido também na região norte. Então, a minha sugestão é que mantenha aberto esses dois Rápidos, porque essa regionalização ela é importante principalmente para as pessoas mais necessitadas. E quando a gente fecha uma unidade numa região e a gente mantém só em outra, mesmo com as dificuldades que a gente tem financeiras, a gente também gera dificuldades para as pessoas que não têm condições de acesso a esse serviço, às vezes têm dificuldade do acesso online. Então, é importante a gente pensar também nessa regionalização e nessa manutenção dessas duas unidades que são importantes para as pessoas de Anápolis.
Professor Marques, na discussão.
Presidente, vou apoiar a reforma porque ela economiza recurso público. E acho que esse zelo é importantíssimo porque é o dinheiro do cidadão, é o dinheiro do contribuinte. Uma questão me chama a atenção, que é a extinção do termo cultura na Secretaria de Integração e Cultura. Há alguns recursos e convênios feitos fundo a fundo no nosso Pacto Federativo, que são feitos via secretaria. Então, a minha preocupação é se não perderemos recursos, por exemplo, da Lei Paulo Gustavo ou da Lei Aldir Blanc, com a retirada desse termo. Digo isso porque fui membro do Conselho Municipal de Cultura, ajudei a escrever a lei do fundo, então tenho um diálogo aberto com esse grupo inteiro. Então essa é uma preocupação, acho que a gente pode avaliar isso por aqui, mas se o projeto economiza recurso público, ele tem meu apoio.
Passo a palavra ao líder do Executivo.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero aqui fazer um agradecimento especial a todos os vereadores, todos os presidentes de comissões, por ter atendido o nosso pedido, atendendo aí o dispositivo do artigo 50 do nosso regimento interno, que é a possibilidade de nós fazermos essa reunião conjunta para poder deliberar esse projeto, que com certeza vai ser importante para a economia do município, haja vista as alterações e as mudanças no que diz respeito à redução de receitas, redução de ICMS, e também tomando como equilíbrio aí os ajustes salariais e os ajustes dos contratos de prestação de serviço, e aí cabe ao gestor tomar as providências cabíveis. Não vejo, como foi mencionado aqui, que esta é uma propositura que traz desgaste popular, muito pelo contrário. Eu penso que a população vê com bons olhos quando a administração municipal faz redução de despesas e, acima de tudo, reduzindo secretarias, diretorias, gerências, superintendências. Então, eu vejo que, ao contrário de desgaste popular, a população vê com bons olhos. Quero agradecer todos os vereadores, todos os presidentes, com exceção de um que votou contrário no parecer, não votou favorável ao parecer. Mas nós entendemos aqui, e muitas das vezes, nós, um ou outro vereador que se denomina oposição, ele não faz oposição com responsabilidade, sim oposição pessoal ao prefeito Alberto Nades. E uma ação que nós estamos trazendo aqui, uma redução de despesa, e o vereador vota, ou melhor, não vota, se recusa a votar no parecer favorável das comissões conjuntas, significa que ele não tem conhecimento de fato dos projetos, ou então ele não tem compromisso com a cidade, sim compromisso com as suas questões pessoais, com a administração municipal, de modo especial com o prefeito Roberto Naves. Mas dizer para vocês que finalizando, presidente, nós estamos reduzindo aí Secretaria de Governo e Recursos Humanos, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Serviços Urbanos, de 11 para 8 secretarias. Cerca de quase 100 cargos gratificados estão sendo extintos, dentre eles 3 secretários, diretores, gerentes, gerentes de unidade, cerca de 37 gerentes de unidade, que chega a casa aí de quase 100 servidores, demonstrando aí que o prefeito tem compromisso com a sociedade, mesmo às vezes contrariando este ou aquele parceiro, que foi colega e parceiro nas campanhas, ele tem que tomar decisões que às vezes agrada determinadas pessoas. Mas que o mais importante é garantir à população a prestação de serviço, garantir o pagamento da folha de pagamento em dias e garantir a governabilidade, que é uma função dos vereadores e também do Poder Executivo. E nós estamos dando a nossa contribuição com responsabilidade, votando favorável a esse projeto. E eu quero conclamar a todos os vereadores que nos acompanhem nesse voto, que é muito importante, nesse momento difícil econômico para a cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suender.
Presidente, importante falar sobre esse projeto, onde votarei, sim, né, a favor do projeto, pela redução de gastos, pois é uma bandeira que sempre trabalho, né? A gente tem que reduzir os gastos públicos, e, inclusive, esses gastos públicos de redução foi justamente feito no próprio governo, né? Quando inchou a máquina pública com 500, quase 500 cargos, né, naquela época, lá que quase um ano atrás, aí, um ano atrás, né? Então, não tem que se falar que está reduzindo o gasto, está apenas corrigindo um erro que foi feito lá atrás. E ainda tem muitas coisas a se corrigir de gastos. Então, não vou vangloriar, né, o Executivo de forma nenhuma, porque, na verdade, são um gasto público que ele deu causa e agora está tentando corrigir. Ainda tem muito a se corrigir. Só a favor do projeto, por reduzir os gastos. Mas não que ele tenha feito, está fazendo algo extraordinário. Apenas tentando resolver um problema que lá atrás inchou a máquina pública. E nós falamos sobre isso na época, na votação daqueles quase 500 cargos, que muitos falaram que poderia ser eleitoreiro, que passando a eleição iria reduzir. Então, é bom frisar isso, que já deveria não ter votado aqueles 500 cargos, não deveria ter inchado a máquina. É claro que ia dar uma despesa astronômica, né? Ia dar uma despesa grande relacionada a esses 500 cargos lá atrás que votaram. Então, é bom frisar, estamos corrigindo, né, uma situação agora que foi feita lá. Eu acredito que até no final do mandato deve corrigir mais, porque o município realmente não iria aguentar o inchaço da máquina pública. Então, sou a favor da redução da máquina pública, é a minha linha de trabalho e assim voto favorável.
Uma réplica do Executivo.
Dizer ao nobre vereador que recusou a votar no parecer da comissão, ele mudou o voto, parece, porque ele votou, não quis votar favorável e agora está votando favorável. Discurso politiqueiro não cabe nesse momento. Nós estamos aqui falando de assunto sério. A administração tem o livre-arbítrio de poder fazer a administração dentro daquilo que é necessário. As mudanças, elas existem de acordo com as oscilações econômicas do país, né? Eu, por exemplo, vou fazer uma fala ainda há pouco, que vai contrário a essas questões colocadas pelo vereador, que governos que ele defende e defendia fez equívocos muito maiores e estão agora respondendo na justiça por esses equívocos. O prefeito Alberto Naves apenas está de acordo com a redução da arrecadação, com a redução do ICMS causada pelo governo federal anterior, está fazendo com que agora é obrigado a fazer essa redução. E aí, nós temos que trabalhar dentro da realidade do momento. Isso aqui não tem nada a ver com política, com politicagem. Nós temos que ver a coisa com responsabilidade. Desse modo, eu quero aqui dizer que é importante essa mudança e peço mais uma vez aos vereadores que nos acompanhem, mas não de forma balança, mas não cai. Não vota a favor do parecer e depois muda de posição e vota a favor. E vai fazer um discurso politiqueiro. Aqui nós estamos tratando de assunto sério, envolvendo questões da cidade e a vida da nossa cidade. Muito obrigado.
Vereador Dr. José Fernandes.
Presidente, tem tréplica?
Não tem tréplica, vereador. Pode olhar no regimento.
Eu falo depois. Tá?
O senhor fala pela a ordem, tá?
Presidente, obrigado pela oportunidade. Esse projeto eu fiz questão de discutir, e antes de discutir eu fiz questão de ler várias vezes. São mais de 30 páginas. E mesmo lendo várias vezes, eu cometi um equívoco nas minhas redes sociais, que aqui de público quero falar que foi um equívoco que já corrigi lá, de falar que estava criando vários cargos de assessores, o que não está, porque já está lá na aberração criada lá no outro. Não tem aumento disso. Pelo contrário, há sim uma diminuição do número de funcionários, que está longe do ideal, Eu vou votar a favor também, adiantando aqui, não por incoerência, não por contradição, mas por sempre zelar pela economia do serviço público. Mas está longe do ideal e eu mostro. Agora, por exemplo, está saindo 80 funcionários, está cortando 80 de 1.440, uma conta rápida que eu fiz aqui somando. Isso representa em torno de 6% só, é pouco. Economia, em termos econômicos, está economizando por volta de 15% do gasto com a despesa da folha. E tem algumas distorções, por exemplo, o que o vereador Jean já falou, que vários vieram falar comigo sobre a equiparação salarial, porque tem gente, por exemplo, ganhando, trabalhando 40 horas e ganhando 1.394 líquido, os cuidadores, por exemplo, da educação. E essa equiparação é importante, são credenciados, efetivos, que está distorcido frente a esse valor do assessor aqui. Quero comentar também que estamos em emergência e em estado de emergência a gente vem e tira a Secretaria do Meio Ambiente, os servidores dos núcleos de projetos no momento mais sensível da cidade. Não entendi isso daqui, deve ter suas razões, se vai depois ter outra empresa que vai fazer isso, mas acho que pecou nesse momento, nesse ponto. E por fim, terminando, finalizando aqui, as funções atribuídas ao assessor especial privativo do profissional da saúde. Eu, sinceramente, eu preocupei, o vereador líder do prefeito, são 11 atribuições que, se de fato esse cara estiver fazendo isso, que eu nem sei quem que é, se já existir, ele está extremamente incompetente, que não está bom, e ele carrega em si uma responsabilidade enorme. E eu gostaria de saber quem é, até mesmo porque ele tem um assessor ganhando por mais de R$13 mil, mais 11 atribuições extremamente sérias, que eu gostaria de saber quem que é essa pessoa para eu acompanhar o trabalho dela. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Dizer ao vereador professor Marcos que, atendendo o pedido de Vossa Excelência, que falou sobre a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, a gente vai fazer uma emenda aqui, o líder do Executivo já está fazendo isso, a gente vai fazer uma emenda para a gente poder incluir. Da minha parte, eu quero também falar sobre esse projeto.
Réplica? Ele quer falar em cima da sua fala.
Vereador Jackson Charles. Eu lembro, inclusive, que eu não era vereador na última reforma e o senhor apresentou uma emenda parecida.
Exatamente. Só para explicar, presidente, nós já fizemos, vamos se apresentar agora, perfeito. Vai retornar novamente a mesma emenda que foi feita lá atrás, nós fizemos e será contemplado, sim. Esporte, cultura e lazer.
Perfeito.
Trabalho, emprego e renda.
Certo. Quero ser signatário da emenda.
Obrigado.
Da minha parte, eu quero dizer... Eu gostaria que hoje a gente não estivesse votando esse projeto, porque tudo que tira para poder economizar é bom e no mesmo tempo é ruim, porque a gente está perdendo aí 80 funcionários, né? E às vezes eu gostaria que a gente pudesse estar votando um cronograma de aumentando funcionários para poder atender cada vez mais a população da nossa cidade, a partir do momento que é claro que a cidade tem saúde financeira para poder fazer isso. E eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores, que a gente fez uma conversa, e o prefeito Roberto, muito sensível que é, ele não mexeu no quadro geral de assessor 1 e assessor 2. Então, mas isso também foi uma conversa da Câmara Municipal, porque a gente vê a necessidade dessas pessoas continuar no trabalho para poder atender a população da nossa cidade. Então, eu não faço discurso eleitoreiro, eu não preocupo com certo tipo de opinião, eu preocupo sim de cada vez fazer um trabalho para poder atender o cidadão que paga seu imposto, que vai lá procurar o atendimento, seja ele no Rápido, na Unidade de Saúde ou em qualquer lugar. E eu vejo que a maioria dos vereadores também é nesse sentido. Então, é claro que a gente vai votar esse projeto, mas da minha parte, eu gostaria de estar podendo votar aqui sem medo de falar à população que poderia estar aumentando é o quadro de efetivo do funcionário público para poder cada vez mais atender melhor a população da nossa cidade. Projeto em votação. O senhor quer discutir, vereador? Porque todo mundo já discutiu, o senhor chegou. Então, o vereador Cabo Fé de Cacheta ainda quer discutir o projeto.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para contemplar suas palavras, realmente, né, a gente queria estar votando, era para poder aumentar mesmo a população anapolina, cada vez mais receber serviços de maior qualidade na cidade de Anápolis. Mas, em contrapartida, nós da Câmara Municipal também temos que ter responsabilidade, saber como está a saúde financeira do município. Nós não queríamos, de forma alguma, deixar que alguém deixasse de trabalhar. Votarei favorável por entender que o prefeito Roberto Nasso está preocupado com a saúde financeira do nosso município, mas também não deixará de preocupar de prestar um bom atendimento à população napolina. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. O projeto tem duas emendas. Passar o vereador Fred Cacheta para poder fazer a leitura da primeira emenda.
Primeira emenda. Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 6º da propositura, que tramita por meio do número do processo supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Parágrafo único. Quatro coordenadorias de redes. Ademais, no anexo 7 da mesma proposição, onde se lê coordenadoria de unidade, que são quatro, passa a se ler coordenadoria de rede. Essa é a emenda.
A emenda está em discussão.
Discutindo,
vereador João da Luz.
Na verdade, eu quero manifestar favorável à emenda, mas quero dar uma resposta para o vereador Jackson, já que ele tem direito de réplica, né? Mas eu quero dizer o seguinte, choque administrativo, reforma administrativa, quando se trata desse assunto, quer dizer redução da máquina. Sim. Eu sou favorável, claro. Sim, agora, quando você trata de você demitir, você vai demitir a pessoa. Você acha que essa pessoa vai ficar feliz? E você acha que a pessoa que vai ter que trabalhar dobrado, porque aquela lá foi mandada embora, vai ficar feliz? Então é nesse sentido que eu falei, só vou esclarecer o vereador Jackson.
É, eu só disse que não é uma ação impopular.
Ela é impopular, porque ela causa, por exemplo, se ela causasse satisfação 100%, se todo mundo ficasse satisfeito, não seria.
Tá bom.
Entendeu? Só para poder explicar.
Explicado.
Vossa Excelência. E considerar deixar de ser integração e passar a ser Secretaria de Social, Esporte, Cultura, é importante. E eu gostaria, vereador Jackson, líder do prefeito, porque eu estou sendo cobrado pelo pessoal do segmento da área do esporte. Quais foram os projetos apresentados para o governo federal, que tem recursos do governo federal? Quando você elabora um projeto, você pode buscar recursos para desenvolver projetos na área do esporte e lazer na cidade. Quais foram os projetos que foram apresentados durante esses dois anos passados? Então, a importância de um gestor na área é porque ele tem que apresentar resultados. Nós precisamos desse resultado para a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. A emenda ainda está em discussão. A emenda está em votação. Os contrários se manifestam. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador.
Presidente, sobre a emenda, eu queria fazer uma observação, permitir a fala para os colegas. Eu até sugiro que essa emenda que está sendo apresentada, vereador Marcos, que inclui esporte, cultura, lazer, seja uma emenda de plenário com todos os vereadores. Vocês concordam? Se vocês concordarem, a gente faz a alteração aqui e já faz a votação de Sandreza, porque aqui o objetivo nosso é fazer com que a Câmara Municipal está antenada, né, e comprometida. Então, eu sugiro que essa emenda, que vai ser lida agora, ela seja revertida como uma emenda de plenário, com assinatura de todos, iniciativa do Poder Legislativo como tal.
Vereador,
é claro, aquele que não quiser assinar.
Vereador, acho que não, porque se for dessa forma, ele tem que votar para o CCJ. Vamos fazer a emenda do jeito que está.
Se o plenário definir, não.
Não, vota sim.
O plenário é soberano, gente.
Não, vamos votar do jeito que está aqui mesmo. A emenda está com...
Emenda modificativa. Emenda modificativa número 2. Altera a denominação da Secretaria Municipal de Integração para Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda. Essa é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão.
Presidente, só registrando, se a gente não retomar o outro processo, eu sou signatário dessa.
A emenda está em discussão, vereador Dr. Zé Fernandes.
Não, eu acho que o que o vereador já está colocando é para colocar todos. Quem tiver, então, interesse, coloca lá à disposição para ser signatário e aí contempla.
É, a depois maioria... quem quiser assinar junto na emenda, tranquilo. O importante é fazer a emenda, não interessa o vereador que seja, da minha parte é tranquilo. A emenda está em discussão.
É a da cultura?
Discutindo.
Discutindo, vereador.
Eu vou acatar a determinação aqui, apenas para não polemizar, mas eu quero informar os colegas da duas que o plenário é soberano. Até para alterar o regimento, caso ele queira. Soberano quer dizer acima de tudo. Mas, infelizmente, vamos tocar o barco. O importante é que a emenda, mas sintam-se contemplados com a emenda, todos os vereadores. E peço o voto favorável à emenda.
Está em discussão. Discussão encerrada, os contrários se manifestam. Emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Essa palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura de requerimento, moções e indicação.
Sem moções e indicações, leitura de requerimento. Requerimento da vereadora Andréa Rezende, requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Bandeirantes, Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência, realizada a pavimentação asfáltica em toda a extensão da via, na Rua Circular, esquina com a Avenida José de Deus, quadra 2, lote 1, bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, solicitando em caráter de urgência, um estudo sobre a instalação de banheiros químicos em feiras livres em funcionamento no município. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da Rua Uruana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Marechal Gouveia, Vila Jaiara. Requerimentos. Godoy, não. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Serviço de Roçagem e Limpeza na área pública, localizada entre a Rua IP e a Avenida dos Aeroviários, bairro Jardim Alvorada. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Água Fria, quadra 71, em frente ao lote 3, bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria de Obras, em caráter de urgência, o serviço de contenção de erosão na Rua G6, quadra 6, em frente aos lotes 15, 16, 17 e 18, no residencial Gabriela. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras a instalação de aparelhos de ginástica para a terceira idade no Parque Senador Onofre Quinan, Central Parque, situado na Avenida Divino Pai Eterno, Vila Góis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua 5, quadra 3, em frente ao lote 4, bairro Alvorada. Professor Marcos também está presente. Requerimentos do vereador Reamilton Espinda. Também não. Eliane também não. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em área pública, localizado na Rua SD16, quadra 15, lote 17, bairro Santos Dumont. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de área pública, localizado na Rua SD17, quadra 5, lote 28, bairro Santos Dumont. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de calçada, localizado na Rua SD19, quadra 11, lote 1. Bairro Santos Dumont. Requer junto à Secretaria Municipal, requer junto à agência reguladora, em caráter de urgência, que seja instalada calçadas e rampas e espaço para cadeirantes em pontos de ônibus na Rua SD19, quadra 2, lote 1, bairro Santos Dumont. Requer encaminhamento junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de área pública, localizado ao lado da escola municipal Doutora Dail Lourenço Dias, na Rua SD6, quadra 6, lote 4, bairro Santos Dumont. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções de indicação e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, estão em votação Os contrários se manifestem. Requerimento, moções de indicação, aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem, vereador Suender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Pela ordem, eu gostaria de falar sobre o projeto, né, anterior aqui, onde, mais uma vez, né, fui atacado por atuações e falas, né, justamente relacionadas à questão do projeto, onde eu mencionei que o próprio executivo deu causa ao inchaço e está reorganizando. Então, é importante falar sobre a questão de uma coisa é votar em parecer, outra coisa é votar em projeto. Pareceres, você avalia o formato, o jeito que foi feito. Então, não acatei a ideia do parecer relacionada ao formato que foi feito. Não votei. Votei a favor do projeto em si, né, em plenário, que esse sim é importante. Então, é bom levar à sociedade o conhecimento dessa situação. Porque o projeto em plenário é o que vai estar mudando e modificando a vida do cidadão. Então, eu votei a favor, é importante avaliar também aonde será tirado. Né? Como dizem alguns vereadores aqui, tem lugares que você não pode mexer. Né? Educação, está faltando muito auxiliares de educação e vários outros, né, que você não pode mexer. Eu não estou falando que está mexendo, mas é o que a gente, em reforma administrativa, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? No VAPT-VUPT, entre vários outros, atendimento à sociedade. Então, é só nesse quesito aí, tomar cuidado aonde mexe na reforma administrativa e relacionado explicando para as pessoas. Uma coisa é parecer, outra coisa é projeto. Né? O projeto é um projeto em plenário, onde você tem discussão. Parecer vem das comissões, onde também há discussões. E a comissão mista que foi feita aqui, não achei tão interessante o formato que foi feito. E aí não resolvi não fazer essa votação. Mas no projeto votei, né, para redução da máquina pública. Mas deixei a fala aqui, que foi justamente deu quem deu causa, que agora está tentando arrumar, então está ok. Mas deu causa.
Pela ordem, vereador Jackson Charles.
Usar a palavra pela ordem, mas só para falar de outro assunto, mas eu vou explicar. Absolutamente, o senhor foi atacado, o senhor atacou, o senhor foi contra-atacado, que é o que o senhor sempre faz aqui. Só para... eu quero aqui usar a palavra pela ordem para falar exatamente de posicionamentos políticos que não condizem com a realidade. Eu quero falar aqui, o vereador João usou a tribuna ontem, João da Luz, e fez uma menção, inclusive, da perca do seu pai, alguns anos atrás, para a diabetes. Eu fiz uma audiência pública aqui e nós... Foi dito exatamente a questão, não sei se me lembro o vereador, mas teve um vereador que mencionou, sobre a questão da diabetes. E eu quero aqui, e eu não vi nenhum vereador que defendeu aquele governo lá atrás, falar nada. E vou dar uma menção. Foi publicado ontem na Folha de São Paulo que o governo anterior, governo federal anterior, descartou 1 milhão de canetas de insulinas avaliada em 15 milhões de reais, doutor Zé Fernandes. Sabe por quê? Perdeu. Sabe por que perdeu? Burocracia. É mais ou menos o seguinte, mais burocracia e menos vidas. Nós estamos aqui numa luta a favor dos diabéticos. Doutora Atriz, doutor Zé Fernandes, sabe o que eu estou dizendo. Às vezes a gente vê algumas matérias nas redes sociais, fazendo um balão de ensaio com um medicamento que venceu em uma prateleira de um determinado posto de saúde. Mas eu não vi esse mesmo vereador mencionar de 1 milhão de canetas de insulina vencidas, que gira em torno de 15 milhões de reais, perdidas pelo governo que defende. Falar é fácil, né? Difícil é fazer. Agora, falar a verdade é mais difícil ainda. É decepcionante. A política, de certo modo, traz uma decepção muito grande para a gente. Porque ela deixa de ser uma questão maior, de cunho maior que defende a sociedade, para defender os interesses pessoais de cada um. Isso, na minha opinião, é medíocre. Eu estou fazendo essa menção porque
É inadmissível um governo ver tantas famílias morrerem por falta de insulina, vereador Eli, e perder cerca de 15 milhões de insulinas, incinerar, vereador João, que causou a morte, às vezes, do seu pai ou de muitas outras pessoas diabéticas nesse país. Apenas para alertar a importância de fazer política com maturidade, responsabilidade, independentemente de lado político. Eu sempre fui assim, sempre serei assim. Amanhã, se esse governo que eu defendo, e eu descobri algo que tenha prejudicado a sociedade, eu seria o primeiro a combater. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que estar ao lado do povo e não ao lado dos nossos interesses políticos pessoais, partidários. Eu vou falar.
Vereador, réplica, presidente. Ah, ele falou, ele...
O nome
ele,
do senhor não foi citado, vereador.
Ele apontou para mim e falou, você foi, não, foi quem atacou.
Não, não falou o nome do senhor não,
ele
vereador.
Ele falou, ah, mas se falar nome, ele apontou para mim.
Não, chegou.
A réplica para ele, o senhor dá para mim, não. É isso?
Não, vereador, eu estou seguindo
esse
o regimento
do senhor.
Não, não, senhor. O regimento meu, do senhor, de qualquer vereador.
É, mas
aqui, ó.
A réplica para ele, o senhor deu. Para mim, não.
Vereador, ele não citou o nome de você.
Ele falou, apontou para o senhor, atacou.
Vou explicar para o senhor de novo, para o senhor poder entender o regimento.
Entendi.
Não,
entendi.
Espera aí, o senhor não entendeu,
o
não.
O senhor que não está entendendo.
Quando o senhor estava falando, o senhor estava falando do executivo. O Sim. executivo, que na casa é ele.
Mas ele falou de mim, ele falou
para
mim.
Não, ele falou
o senhor. Não, o senhor não, apontou a mim.
O senhor é qualquer um, vereador.
Não, ele apontou para mim, vereador.
Vereador,
ninguém quer bobo.
Vereador, o senhor é o vereador.
Tá bom, o senhor não quer fazer. O vereador da réplica,
senhor é o vereador Suender. Tem que falar o nome do senhor. Ele falou o nome do vereador João
não,
da Luz.
Não, precisa do nome
do vereador
em si.
João da Luz quiser. Tá?
Você insinuou.
Oh,
mas tá bem.
Eu gostaria que alguém, mais uma vez, pudesse entregar a lei orgânica e o regimento interno ao vereador Suender.
É importante o senhor também, que o senhor não sabe ler, né?
Eu já estou com ele na mão, vereador. Por isso que eu estou seguindo.
É, ficar na mão e não abrir não adianta.
Não, seguindo o regimento.
Leia.
Vereador sem educação. Gostaria...
Se você me atacar, eu vou fazer.
Não havendo mais escrito pela ordem, antes de terminar a ordem, eu vou mandar um coraçãozinho ao vereador Suender e dizer que não tem nada contra a vossa excelência. E abrir as comunicações.
Comunicando.
Comunicando, vereador Suender.
É importante a fala do vereador, né, que antecedeu aí, justamente porque ele minimizar a questão de um remédio vencido. Eu estive no local por duas vezes e vi remédio vencido. A gente não pode minimizar por causa de vários outros medicamentos vencidos, entre outros. Não podemos minimizar. Um medicamento vencido pode matar uma pessoa. E isso não quer dizer que é menos grave. De forma nenhuma, não podemos fazer esse discurso, e aí sim é um discurso politiqueiro de interesses pessoais, né, de defesa dos interesses pessoais, e tem que avaliar qual é esses interesses pessoais, porque você minimizar um remédio vencido em prateleira, eu detectei por duas vezes medicamento vencido, né, pode ter vários outros medicamentos vencidos. Essa é importante detectar, fiscalizar, detectar e mostrar, para que lá na frente não aconteça novamente. Né, mas minimizar simplesmente, falar, olha, não dá importância a isso. Quem poderia ter tomado aquele medicamento poderia ter morrido. E a gente não dá importância, minimizar uma vida, a Napolina, podendo estar morta por causa disso aí, de um medicamento vencido. E a gente simplesmente minimizar por causa de um outro fato. Não, que apure os fatos todos, mas não podemos minimizar nenhum. O mesmo fato de roubar um real é o mesmo de um milhão de reais. E isso não quer dizer que esteja, quando cometeu um crime menos grave. De forma alguma. Quem detectei medicamentos vencidos e tem que ser, deveria ser punido. Não sei, apesar que não, nem sei o que o executivo fez, né, com esse medicamento vencido. Porque eu solicitei algumas informações desse medicamento, né, dessa situação, e não fui respondido também. Então, é importante a sociedade saber, não podemos minimizar. Se teve um problema de medicamentos maiores, de uma grande leva de medicamentos, que se apure. Que se apure também.
Comunicando.
Obrigado, vereador. Comunicação, você quer comunicar?
Eu vou aproveitar e vou responder o sensacionalista blogueiro, o vereador Suender Silva.
Ataques e novamente.
Não estou atacando, não. Estou sendo bem cortês com o senhor.
Aí, eu não posso responder os ataques. Não vou responder, não.
O senhor é muito mal educado. Eu estou falando, o senhor escuta, não sai, não. Senta aí, menino. Presta atenção, vereador. O senhor encontrar um medicamento em um armário dentro de uma unidade, ele tá lá, o lugar dele é lá mesmo. Sabe por quê? Porque ele não pode ser jogado fora, ele tem que ser incinerado.
Foi distribuído.
O senhor larga de ser mal educado. Eu estou falando. O senhor falou, fiquei calado. O lugar do medicamento é lá dentro do armário que o senhor localizou mesmo. E a pessoa só morre se for aplicado. Ele não foi aplicado a ninguém. Ele foi retirado para um armário para ser incinerado posteriormente. Esta é a prática legal mesmo. Eu disse que encontrar um medicamento vencido em um aqui ali, em um posto de saúde, é extremamente normal. Dentro de um armário que vai ser incinerado posteriormente. Agora, o senhor não falou nada dos 15 milhões de canetas de insulina que perderam e foram incineradas e deixou de ser aplicado nas pessoas, que deixou de salvar vidas, através de um governo que o senhor defende. Por que o senhor não falou isso? É isso que eu quero que o senhor fala. O senhor fala do medicamento lá que o senhor encontrou, mas fala também dos 15 milhões de insulina que o senhor não falou nada. Estou falando é disso. Isso é que incomoda a gente. O senhor é um vereador, tem toda a condição, legalidade de fiscalizar e apontar. Mas faz a coisa correta. Não faz a coisa com sensacionalismo. Quando eu disse o sensacionalismo, é isso. É você usar de uma situação como essa e fazer um sensacionalismo. É isso que está errado. Você não está errado em fiscalizar. Você está errado em fazer um sensacionalismo. Atribuir a administração a um medicamento que está vencido, está no armário, que vai ser ensinado posteriormente. Mas não falou nada dos 15 milhões de insulina.
A réplica. Agora ele mencionou, ele falou agora, assim, uma resposta ao sonho.
Vereador, o senhor tem, primeiro tem que ter calma. Agora, obedecendo o regimento, a qual Vossa Excelência diz que eu não leio no abre, agora sim, agora o senhor tem direito, porque ele citou o nome de Vossa Excelência, agora o senhor tem a réplica.
O vereador aí, acho que ele não viu a matéria toda na minha rede social. Tem que ver melhor. Só gosta das minhas redes sociais, né? Fica lá o tempo todo assistindo, tem que assistir melhor as minhas redes sociais. O medicamento foi parar na mão de um paciente. Estava sendo usado o paciente. O paciente estava com o medicamento em mãos, vereador. Isso é grave. Eu também não vi o senhor falando nada do executivo por deixar essa situação e não me avisar nada. Quais os interesses? Né? O senhor também deveria ter feito isso. Deveria ter falado sobre esse medicamento que estava na mão do paciente. Ou o executivo é mais importante do que esse paciente. Né? Então, o que acontece é apenas mostrar a realidade. Estava lá vencido, estava na mão do paciente e a gente fez e mostrou e pediu informações. Veja bem, não é nem sensacionalismo, pedir informações ao executivo. E o executivo não me deu informação até agora sobre essa situação.
Vereadora, doutora Trícia, comunicando.
Obrigada pela concessão da palavra, bom dia a todos. Eu queria mais uma vez aqui agradecer pelo convite aceito dos alunos da Escola Gente Miúda Crescer, nas pessoas da diretora Joelma e dos professores George e Pedro. Parece um ato pequeno, né, mas é muito importante ver crianças tão novas envolvidas com as instituições públicas da nossa cidade. Agradeço também a Escola Legislativa, que recebeu essas crianças muito bem, assim como o meu gabinete, os meus assessores, o diretor dessa casa, o diretor da nossa mesa diretora, vereador Dominguinhos, e todos os colegas vereadores envolvidos na visita. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora. Vereadora Rosa, comunicando.
Obrigado, senhor presidente. Eu sempre penso como popular, com pessoas comuns. Na verdade, eu sou muito comum, mas eu, como estou aqui vereador, parece-me que tenho um certo destaque por conta do cargo, por conta da responsabilidade, mas eu quero conclamar a população que leiam o que se fala, leiam o que passa aqui nessa casa de leis, leiam o que passa nas secretarias, para a população, infelizmente, ou felizmente dizendo, é você que vota, que precisa entender, ler, concluir. É impossível, por exemplo, senhor presidente, você não deixar vencer medicamentos. Porque se você tem essa certeza absoluta que o medicamento vai ser suficiente para um período, com certeza pessoas vão morrer porque vai faltar. Eu digo isso como gestor de umas empresas mais difíceis de administrar, que é empresa de saúde, e todos sabem, o Anapolino sabe, da eficiência, da eficácia que o Banco de Sangue Modelo, que hoje é o Instituto Oncohematológico, ele nunca deixou um paciente sem transfusão de qualquer tipo de hemocomponente, mas mesmo assim, muitas vezes eu sou obrigado a desprezar hemocomponentes, porque eu preciso de segurança para o médico que está operando, eu preciso de segurança para o baleado, para o esfaqueado, para o parturiente, que de repente chega para ser atendido, e se eu ficar ali naquela linha muito tênue do consumo de acordo com a demanda que tem, com certeza absoluta vai faltar hemocomponente, coisa que nunca faltou nesse município. O Banco de Sangue Modelo sempre foi eficiente, foi eficaz para avançar a saúde aqui, tanto dos médicos, tanto dos enfermeiros, quanto das empresas, das clínicas, dos hospitais, desenvolve uma boa saúde em Anápolis por conta dessa maneira eficaz e eficiente que o Instituto Onco-Hematológico sempre teve a grande preocupação com a responsabilidade. Mas mesmo assim, mesmo lá no Banco de Sangue, muitas vezes a gente tem que desprezar porque vence algum hemocomponente. E eu entendo que isso é uma responsabilidade para com o doente, para com a equipe multidisciplinar da saúde. Então a população precisa muito entender o que é politicagem, o que é politiqueiro, o que é verdade aqui que se fala nessa casa. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Vereador Reamilton, comunicação, e depois vereador Leandro.
Bom, quero comunicar, dia 3 de abril, às 19 horas, nós teremos uma palestra na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, na 24 de agosto, Vila Jaiara, para educadores, educação infantil, às 19 horas, no dia 3 de abril. Autismo na igreja. Vamos fazer uma replicação da nossa palestra e do nosso curso. Estivemos ministrando para a Secretaria de Educação e para a APAE de Silvânia, estruturando e provocando a educação especializada nos pedagogos, professor de apoio e outros que têm autista dentro da sua sala de aula. Então, é uma metodologia criada pela minha esposa, Autismo na Real, com experiência de 17 anos, e o que provocou de melhorias para o nosso filho. Então, estaremos ministrando esse curso para que você venha poder dar uma qualidade melhor para o autista na sua igreja. E o convite está aberto a toda a população, a todo o departamento infantil das igrejas em Anápolis. Talvez até mesmo as paróquias que têm algum autista e precisa de alguma instrução, encaminhe lá o seu líder do departamento infantil para que possa conhecer melhor e poder auxiliar ali na aprendizagem do contexto e conceito bíblico para o autista dentro da sua igreja e que ele não venha a ser afastado e nem também a sua família, que com essa repulsa, com certeza, a família também acaba afastando da liturgia da igreja, dos cultos ou até mesmo da missa. Então, fica aqui mais uma vez o convite aberto, aonde podemos ministrar também no módulo de inclusão da APEC, Associação Pró-Evangelística de Crianças do nosso estado. Então, teremos o dia 3 de abril, às 19 horas, Autismo na Igreja. Você é o nosso convidado.
Vereador Leandro Ribeiro, comunicando.
Obrigado, presidente Domingos Paulo, pela concessão da palavra. Não vejo aqui no plenário mais o vereador Luzimar Silva, mas como presidente da Comissão de Esportes da Casa, em reconhecimento ao trabalho do meu amigo Zé Paulo Tinazzo, do ex-secretário de esporte Carim Abraão e da família Rajar na pessoa do Dedé, que é um ex-atleta do Anápolis, mesmo sendo apaixonado pela Anapolina e a vida toda tentando fazer com que a Anapolina sempre entre em campo, eu tenho que reconhecer os esforços de toda a diretoria do Anápolis e do Anápolis Futebol Clube, que ontem representou a cidade de Anápolis em uma semifinal lá no estádio da Serrinha contra o grande time do Goiás. Sabemos nós do interior que jogar contra os times da capital não é fácil. Fizemos aqui uma moção de repúdio há poucos dias contra a arbitragem que não interpretou um pênalti claro contra a equipe do Anápolis. E ontem o resultado dentro do mando de campo do campo do Goiás, mais uma vez fez o Goiás soberano e o Goiás eliminou o Anápolis Futebol Clube. Então fica aqui o meu reconhecimento a todos diretores e dirigentes do Anápolis pelos esforços que fazem para colocar o time em campo, a todos os torcedores do Anápolis, o meu reconhecimento pela bela campanha que fizeram no Campeonato Goiano. Queria eu que a Napolina estivesse na primeira divisão. Lutamos, não medimos esforços, mas infelizmente não foi possível. Então, da minha parte, como presidente da Comissão de Esportes, como apaixonado pelo futebol que sou e pela cidade de Anápolis, o meu reconhecimento ao Anápolis Futebol Clube pela excelente campanha, em especial a toda a diretoria aqui, nomino Zé Paulo Tinazzi, Carinha Abraão, Dedé Rajar, Marlon Caiado e todos que dão sangue para colocar o time em campo, porque só nós, que somos dirigentes de futebol, que sabemos o custo de um atleta, de uma alimentação, de um time de futebol para entrar em campo. Então, fica aqui, em nome da Comissão de Esportes, do Poder Legislativo, nosso reconhecimento pela excelente campanha que o Anápolis fez. Repito, queria eu que a Napolina estivesse na primeira divisão, infelizmente não foi possível, mas nós estamos reestruturando, trazendo aí uma eleição para trazer aí novas pessoas para fazer a gestão da Napolina, e quem sabe o ano que vem a Napolina está na primeira divisão. No mais, muito obrigado.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimentar também o torcedor do Anápolis. Eu sou torcedor do Anápolis. Cumprimentar ali o Zé Paulo, o Kim, né, o Mário, todo, o Mineirinho, todo mundo ali no CT do Galo. Da minha parte, eu desejo que a Napolina esse ano possa fazer aí uma disputa na divisão de acesso e voltar assim à primeira divisão. Dizer aos vereadores e às pessoas que acompanham a sessão que amanhã pela manhã eu estarei representando o Poder Legislativo, junto ao Poder Legislativo ali em Goiânia, estarei na Câmara Municipal de Goiânia, a convite do presidente Romário Policato, e vou ver se dá prazo de chegar em tempo para poder estar aqui na sessão ainda. Mas se porventura não tiver esse prazo, o nosso vice-presidente, vereador Jackson Chaves, nosso primeiro secretário, vereador Cacheta, e todos os vereadores vão fazendo a sessão aqui até eu chegar. Se porventura não chegar, eu estarei ali em Goiânia representando o Poder Legislativo, tá? Não havendo mais escrito pela comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental, às 9h30, quarta-feira, dia 22 de março. Bom dia a todos vocês.